Não, mas bem, e talvez por isso, portanto, eu quando vi aquilo, fiquei pronto, estava a organizar-me para vir e depois não sabia que tinha lá aquilo no e-mail e então perdi-me aqui um bocado. Ah, mas está aqui. Olha, mas tenho aqui e até posso ler.
Do IMT?
Do IMT. E até posso ler que diz o seguinte: excelentíssimos senhores, na sequência do encerramento, por razões que são totalmente alheias ao IMT, Instituto de Mobilidade dos Transportes IP, doravante IMT, do único centro de inspeções técnicas de veículos automóveis situado no Conselho de Viseu, aprovado para a realização de inspeções extraordinárias da categoria B e na pendência do procedimento que regularizar, portanto isto não está sem regularizar, em definitivo, esta situação, a população do Conselho de Viseu não dispõe atualmente de qualquer centro de inspeção que possa realizar as inspeções da categoria B. Este condicionamento coloca a população residente no Conselho de Viseu perante uma, deve ser constrangimento, não se vê muito bem, inaceitável do ponto de vista do interesse público e da defesa da segurança pública rodoviária subjacente à realização de inspeções automóveis legalmente obrigatórias. Confrontado com esta conjuntura totalmente imprevisível, o IMT vê-se perante a necessidade imperiosa de desenvolver um procedimento tão célere quanto possível e adequado a esta situação de absoluta urgência que lhe permite abrir de imediato outro centro de inspeção que possa realizar extraordinárias da categoria B. Este centro de inspeções deverá funcionar em pleno durante o período de tempo estritamente necessário até que os procedimentos que se encontram a ser desenvolvidos pelo IMT para efeitos de abertura de novos centros de inspeção se encontrem definitivamente concluídos. Portanto, depois tem... Isto é de... Mas isto pode... Isto é de julho, agosto de 2013, portanto, que foi, digamos, quando o IMT perguntou aos centros, ali à volta, perguntou à Control Auto, a Mangualde, portanto, que é uma cidade ao lado, e à Tondela. Portanto, foi este o documento que lhes enviaram. Entretanto, depois dessa reunião que nós tivemos em outubro de 2013, nós ficamos convencidos que realmente o IMT se estaria a preparar para resolver o problema. O tempo foi passando e a verdade é que não aconteceu nada. Mas aconteceu agora, em novembro de 2014, houve uma outra reunião no IMT onde eu estive presente a convite dos sócios da FTP, que me ligaram no dia anterior à noite a perguntar se eu no dia a seguir queria ir com eles a um sítio, sem dizerem aonde. Eu disse que sim. E só quando cheguei às 6 da manhã ao carro é que eles me disseram que vinham aqui para o IMT. E essa reunião, portanto, que aconteceu no IMT, aconteceu com as pessoas que tiveram, portanto, foi um grupo de trabalho, aquilo que nos foi dito que o Conselho Diretivo mandou criar, onde estavam presentes o Dr. João Pedro Loureto, o Sr. Engenheiro Pereira Martins, da área técnica, e a Doutora Helena, que era advogada, eu não sei o sobrenome, portanto... Todos do IMT. Estiveram também os dois sócios da FTP, que era o Dr. Miguel Simões e o Dr. José Pedro dos Santos, e eu. Portanto, obviamente que eu fiz questão de, quando me foi perguntado alguma coisa, portanto, eu fiz questão de dizer que eu estava ali, não por iniciativa nossa, não, mas nem sequer sabia para onde é que ia de manhã, portanto, porque tinha sido convidado e nos moldes em que foi. Essa reunião existiu para, e isto dito pelas pessoas intervenientes, para resolver, mesmo que de uma forma provisória, até à decisão final, porque isto está tudo embrulhado, entre aspas, nos tribunais, até que houvesse uma decisão final para resolver o problema do Centro de Inspeções de Viseu e pôr esse centro a funcionar. E foram colocadas na mesa 4 propostas, que eu vi. Uma delas, a primeira, dizia que o centro deveria, que era a hipótese A, dizia que o centro deveria manter-se encerrado até uma decisão final do processo principal, que decorre em tribunais.
Não precisa, essas 4 propostas foram propostas pelo IMT.
Pelo IMT, concretamente, segundo o Dr. João Pedro Loureto disse, foram apresentadas pelo engenheiro Pereira Martins. Portanto, que ao que eu fiquei a perceber naquele dia, será uma das pessoas responsáveis pela área técnica... Eu estive nessa reunião. Sim. O Sr. Engenheiro estava lá.
Será a hipótese A?
Na hipótese, exatamente, a hipótese B dizia, portanto, promover um acordo entre as partes envolvidas, portanto, a CIMA e a FTP. E depois, dentro de parênteses, tinha qualquer coisa como isto, portanto, requer forte empenho por parte do IMT. Uma hipótese C, que dizia que uma terceira, portanto, que seria mais ou menos ser uma terceira entidade a explorar aquele centro até à dita decisão final, e depois, dentro de parênteses, também dizia, estava escrito mais ou menos qualquer coisa como isto, esta hipótese teria como vantagem uma reabertura rápida, não ferindo a regulamentação aplicável. Era mais ou menos isto que dizia que eu anotei. Se não era bem isto, portanto, eu lembro-me que eu escrevi. E depois a D, que propunha, a hipótese D propunha passarem uma licença provisória à FTP, mas depois aí havia vários parentes. E aquilo que eu passei assim os olhos muito rápido, e aquilo que eu depreendi é que eles teriam medo porque há outros centros que, não estando fechados, mas que estão na mesma situação que o de Viseu em termos de sociedades, portanto... aquilo que estava escrito é que aquilo que eu depreendi ou aquilo que eu pensei, posso estar errado, mas foi aquilo que eu pensei ou que eu percebi daquilo que eu li, é que isso lhes poderia trazer problemas porque depois os outros centros também poderiam querer resolver a situação tal como Viseu e eles depois tinham que lhes resolver também o problema. Portanto, foi mais ou menos isto. Entretanto, um dos presentes, que foi o Dr. José Pedro, um dos sócios da FTP, virou-se e disse que só esperava, portanto, uma vez que estavam ali para resolver o problema do centro de Viseu, que esperava que a primeira hipótese que não fosse sequer considerada. E aí foi o próprio senhor engenheiro Pereira Martins que disse claramente, alto e bom som, que não, senhora, a primeira hipótese nunca, porque isso se tratava de uma não solução. Que eles iriam propor ao Conselho Diretivo a resolução daquele problema e que o centro de Viseu iria ser aberto, portanto, e é óbvio que a primeira nunca se colocaria. Isto nesse dia. Tanto que depois, mais tarde, em fevereiro, nós recebemos um ofício do IMT, nós, inspectores, dirigido a nós, que dizia claramente que o centro, aliás, tenho aqui, que posso ler, excelentíssimos senhores inspectores do CITV 248 de Viseu, o nome de todos nós, e depois assunto, pedido de reunião. Ah, porque nós tínhamos-lhe pedido uma audiência, para sabermos, porque eu tinha estado naquela reunião, e de facto dessa reunião, não tinha, isso já tinha sido em novembro, já estávamos em janeiro, ainda não tinha acontecido nada, portanto, nós gostávamos de saber o que é que realmente estava a passar. E então eles respondem-nos desta forma. Em resposta à vossa comunicação eletrónica de 28 de janeiro de 2015, cujo conteúdo mereceu a nossa melhor atenção, não pode o Conselho Diretivo deste Instituto, face ao teor das afirmações proferidas por vossas excelências, deixar de referir o seguinte. O IMT já tentou soluções que viabilizassem a reabertura do CITV de Viseu Ranhados, código 248, soluções essas, as quais, por motivos alheios a este Conselho Diretivo, revelaram-se infrutíferas. Nestes termos, tendo em conta o quadro legal em vigor e as suas competências, não pode o IMT tomar qualquer decisão de reabertura do Centro de Inspeções enquanto não houver sentença judicial definitiva que venha a dar razão a qualquer uma das partes. Ou seja, aqui o que o IMT nos está a dizer, o Conselho Diretivo, é exatamente o contrário, o oposto daquilo que o engenheiro Pereira Martins tinha dito naquela reunião. Daí que nós recebemos este mail e no dia a seguir pusemos a caminho de Lisboa. Pusemos a caminho do IMT. Obviamente não nos queriam receber. Portanto, isto é assim, quando a gente lá chega, primeiro nós pedimos para nos receberem. Nunca nos dizem nada, passam os meses e nada. Quando nós lá aparecemos, ah, não podem vir sem marcação. Então nós temos que ameaçar com comunicação social, com outras coisas, e eles então arranjam alguém que nos receba. Portanto, infelizmente tem sido assim. E naquele dia também foi assim. E nós queríamos, e eu pessoalmente queria confrontar diretamente o engenheiro Pereira Martins, porque tinha sido ele quem disse aquilo que tinha sido dito, com esta tomada de posição do Conselho Diretivo. Fomos recebidos, sim senhora, mas pelo Dr. João Pedro Loreto, que nos disse que o engenheiro Pereira Martins que não nos podia receber. Ouviu-nos, portanto, disse que nós, eu perguntei porquê, porque ele também tinha estado naquela reunião e eu também, ele sabia o que é que se tinha lá passado. porque é que veio agora este ofício, e ele pura e simplesmente disse que era decisão do Conselho Diretivo e eles que, portanto, não poderiam fazer nada. Entretanto, nós, portanto, já tínhamos, e naquele dia mais uma vez aproveitamos para o fazer, inconformados com tudo isto, perguntamos como é que é possível, portanto, nós, ou o Centro de Viseu, que parece que está a levantar tantos problemas, que estava a funcionar tão bem, nunca deu problemas, e agora parece que está a dar tantos problemas e não querem autorizar a sua abertura, nós temos conhecimentos, ou conhecimento de que determinada entidade, nomeadamente acima, portanto, sobre a contrapartida financeira exigida na Lei 11, portanto, que já era exigida anteriormente, para poder ter acesso a esta atividade, arranjou ali um estratagema qualquer e a verdade é que chegou a dever ao IMT, ao próprio IMT, sobre essa contrapartida financeira. Nós pensávamos, aquilo que nos tinham dito, é que à volta de 800 mil euros. O Dr. João Pedro Loureto aí corrigiu-nos e disse, não foram 800 mil, foi 600 e tal ou 700 e tal mil. Portanto, foi mais ou menos isso. Portanto, ou seja, como é que é possível uma entidade, quer dizer, está neste setor, nós pensamos que, portanto, aquilo que nos, que os documentos que nós temos, que, portanto, que tem centros que foram arrestados pelas finanças, portanto, esta situação, mais esta situação que foi dentro do próprio IMT, e aqui eles não podem dizer se, em relação às finanças, eles podem dizer aquilo que nos disseram a nós, que não tinham, não foram contactados pelas finanças, não foram avisados pelas finanças daquilo, isto passou-se lá dentro. E a Lei 11, 2011, sobre isto, é bem clara. Portanto, não deixa dúvidas, o incumprimento legal de qualquer das competências que as entidades têm dá cessação de contrato. E nós tínhamo-lo avisado por e-mail em agosto de 2013, avisamo-lo disso e de outras coisas mais, um e-mail que nós lhe mandamos, aliás, foi dos poucos que ele nos respondeu, ele, Dr. João Carvalho, o presidente do IMT, que nos respondeu umas horas depois, portanto, eu tenho também aqui o e-mail, posso deixá-lo ficar, o e-mail foi-lhe enviado no dia 2 de agosto, portanto, ele respondeu, ele na resposta diz aqui, o vosso e-mail de há escassas horas atrás, portanto, onde nós já denunciávamos essa situação, desse incumprimento por parte da CIMA. Mais tarde nós tivemos conhecimento que os sócios da FTP, o Dr. Miguel e o Dr. João Pedro, mandaram e-mail também para o Ministério da Economia, isto em outubro de 2013, por aquilo que nos foi dito, e só depois disso, em mais ou menos em fevereiro, março, é que parece que o IMT obrigou a entidade a pagar aquilo que devia, penso que em duas ou três prestações, não sei, não faço ideia, mas ficou tudo bem na mesma, portanto, isto a nós surpreende-nos. Surpreende-nos também o facto de, portanto, o IMT ter com eles... Mas antes disto, não me esquecer do seguinte. Entretanto, depois dessa reunião de então, pronto, só para terminar, que também é importante. Depois da reunião de novembro, que foi tida aqui com o Conselho Diretivo, onde eu estive presente, de 2014, nós, quando pedimos esta audiência em janeiro, para sermos recebidos, portanto, pelo IMT, para sabermos como é que essa situação estava, pedimos também uma reunião aos sócios da FTP. Para sabermos em que situação, se eles já tinham tido alguma informação do IMT ou não, não fossem eles ter essa informação e nós estarmos a pedir para sermos recebidos por uma coisa que eles já tivessem decidido. Portanto, e nós não sabíamos, então perguntamos. E aquilo que eles nos disseram foi que tinham tido, depois daquela reunião, tinham tido várias reuniões com uma terceira entidade, portanto, uma entidade gestora, portanto, para poder fazer inspeções no centro de Viseu, para poder fazer inspeções no tal 148 de Viseu, e que tinham solicitado ao IMT uma audiência com essa mesma entidade, portanto, para então, no fundo, regularizar ou tentar... A FTP. Isso para tentar regularizar, porque estava dentro daquilo que nos tinha sido dito. Uma entidade terceira. Isso foi, portanto, em janeiro que nós tivemos essa reunião com a FTP. De 2015, sim. onde eles nos disseram exatamente isso, que tinham mantido reuniões com uma terceira entidade autorizada, portanto uma entidade gestora, e, só que o IMT, portanto, eles tinham feito o tal pedido de audiência ao IMT, e o IMT, pura e simplesmente, nem sequer lhes respondeu. Portanto, não sei se até hoje, entretanto, já responderam ou não, sinceramente, não sei. Pronto, se o tempo...
Obrigada, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso singelo grupo de trabalho do setor automóvel. E primeiro gostaria de vos dizer duas coisas. A primeira é que as questões judiciais, como devem imaginar, nem sequer as vou comentar, e não nos compete também nós comentar, exceto aquilo que daí derive ou aquilo que sejam as implicações que isso tenha para este caso todo. E, portanto, retirando a questão judicial, as considerações que vou dizer sobre o processo em si, a condução e a articulação do processo mais com o IMT do que propriamente com as sociedades e as partes, porque acho que não nos compete à Assembleia estar a julgar sobre qualquer uma dessas matérias e temos que manter essa separação bastante clara sob o ponto de vista de poderes também para não haver qualquer tipo de interferência. Portanto, essa questão que queria deixar expressa. Depois, relativamente à questão dos centros de inspeção propriamente ditos, fazer aqui um ponto de situação, devem conhecer, eu estive por dentro, eu e todos os colegas que aqui estão, penso que exceto o João Viegas, estivemos por dentro, não, mas o Bruno esteve, não, era o Agostinho Lopes também com o Bruno, dos centros de inspeção à Lei 11, foi o Agostinho Lopes, pronto, então eu fui a única que restei da alteração na legislatura passada da Lei 11 e, portanto, percebo perfeitamente aquilo que sejam as vossas angústias face àquilo que estava previsto na lei e aquilo que têm em mente sobre o funcionamento deste centro tipo B. E começo já por aí. Nós, uma das questões que abolimos, e foi unânime, foi a questão do concelho. Não havendo fronteiras geográficas, o critério concelho era muito difícil de aplicar à territorialidade da instalação de um centro. Há, de facto, um raio de ação, que a maior parte das vezes é coincidente com um concelho, mas obviamente que há fronteiras e esse raio de ação tentámos garantir que fosse efetivamente um raio de ação, porque as fronteiras das inspeções automóveis não se cingem ao concelho, não funciona nesse campo. Mas percebo, obviamente, e tem imensa relevância, que toda a população que era servida pelo vosso centro, que ainda por cima está no centro de Viseu, e portanto abrange um raio de ação com muitos quilómetros e com, obviamente, muitas inspeções feitas, disseram 50 mil num ano, que eu fiquei também espantada com este número, que é efetivamente grande, e portanto as inspeções do tipo B existiam para alguma coisa e existem para alguma coisa, e portanto o perder desta competência para um universo tão grande populacional daquilo que são os serviços do centro, num centro populacional muito grande, é efetivamente uma perda para o serviço público e para aquilo que é a concessão desse serviço regulado através da Lei 11, com as alterações também que depois entretanto já viram a luz do dia. E, portanto, é uma questão de serviço público daquilo que é a segurança rodoviária que é garantida através dessas inspeções. E, portanto, não havendo ali, obviamente que há uma deslocação de toda esta movimentação, não só das tipo A, mas de tipo B, que drena depois para os centros limítrofes e os centros que estejam próximos destes. E, portanto, percebo a perda, acho-a de facto fundamental, e é fundamental garantir que, de alguma forma, se perceba como é que isso pode ser colmatado ao abrigo, efetivamente, dessas regras que a lei estabelece. As regras que a lei estabelece obrigam à abertura de um concurso, e também há aqui um longo historial também sobre os concursos que abriram, fecharam e sobre... que também não vou dizer considerações sobre isso, mas que também tem, a gente sabe, que também tem os seus quês. Mas, efetivamente, para este caso, custa-me a perceber aqui algumas questões, nomeadamente aquelas que dizem respeito ao IMT, enquanto organismo público, eventualmente com as suas vicissitudes, de quem está mais diretamente ligado com os processos, a parte mais técnica, depois não ter o suporte daquilo que entendo como ser a posição do Conselho Diretivo, percebo isso, mas há aqui alguns posicionamentos também que me causam alguma perplexidade. E acho que vale a pena também questionar pelo menos o IMT relativamente ao ponto de situação de como isto está e como é que isto chegou até aqui. Há uma pergunta que vos quero fazer, que é aquele período que mediou de maio a outubro, em que vocês cumpriram e zelaram pela abertura do centro e pela que as inspeções fossem feitas e funcionassem, durante esse período, quem é que vos tutelava, digamos assim?
Durante esse período, nós cumprimos apenas o horário.
Não fizeram inspeções?
Não fizemos. A partir do momento, no dia 31, no dia 31 de maio, por volta das 4h30, das 16h30, quando recebemos o fax assinado pelo engenheiro Pinheiro, aqui do IMT de Lisboa, que nos dizia para cessarmos de imediato as inspeções, nós fizemos.
Bem, vocês cumpriram a não execução de inspeções, mas garantiram, obviamente, enquanto trabalhadores, aquilo que era o vosso contrato de trabalho.
E o nosso posto de trabalho.
Sim.
Tentamos garantir, exatamente, tentamos garantir isso.
Portanto, os clientes, os utentes dirigiam-se ao centro, vocês estavam, mas informávamos o que é que estava a passar.
Exatamente.
Isso também levou a um passar da palavra e chegou uma altura, imagino, que nem iam lá e ninguém percebia.
Não, sou doutora, desculpe, não imagina.
Ninguém percebia.
Porque deixe-me dizer-lhe uma coisa, ainda hoje nós por vezes passamos lá, quase 2 anos depois, passamos lá à porta de manhã.
Enranhados, não é?
Sim. Isso. E há 3, 4, 5 carros lá no estacionamento, certamente à espera que o centro abra.
Com certeza, pode.
Mas fala, liga o micro.
Peço apenas que se identifique por uma questão de gravação.
Ficar para efeitos de gravação.
Nuno Miguel Tavares. Pronto, eu estava só
se o senhor Presidente permitir.
Se me permitir, gostava só de dizer, o colega estava a dizer e bem, é que nesse período em que nós estivemos lá sem entidade patronal, entre aspas, aquilo aconteceu depois de uma sentença que foi executada, em que, como o colega referiu e bem, que era para passar todo o estabelecimento e não sei o quê, que nós foi-nos perguntado se nós queríamos continuar ou não e se estávamos dispostos a continuar a nossa atividade e que aquilo só fecharia se nós não quiséssemos, porque sem corpo técnico o centro não podia trabalhar. E nós, obviamente, dissemos que sim, estávamos ali para defender o interesse público e a causa pública e, acima de tudo, os nossos postos de trabalho. E frisar também que, durante esse período que nós lá tivemos, sem entidade, não é? Eu não sei se me faço...
Eu compreendo perfeitamente, ou seja, estavam fisicamente no local, não tinham o patrão e mantiveram...
Nós salvaguardar o interesse, nós queríamos trabalhar, sim. Não foi à revelia de ninguém, nem do IMT. O próprio IMT teve, nessa execução da sentença, tiveram 2 membros do IMT presentes a assistir àquela passagem de testemunho, ao que às 10h30, 11 da manhã, estava tudo bem e havia as condições para continuar, às 4h30 da tarde, cerca das 4h30 da tarde, deixou de haver condições para trabalhar. Quer dizer, não se entende como é que o IMT às 10 da manhã aceita isto e às 4 da tarde deixa de aceitar. Quer dizer,
ok, está esclarecido, Sr. Deputado, continue.
E, portanto, para dizer também que a questão das instalações, também se perceber se isto eram de algum centro previamente existente, aqueles que eram do IMT que depois passaram a ter contrato, se era ao abrigo do contrato anterior.
As instalações do centro.
Eu depois respondo no final, sim, para não evitar aqui o diálogo, exato. E portanto, todo o funcionamento de facto não me parece o mais normal. Da parte do PSD, aquilo que posso garantir é que pelo menos estas questões possam ser levantadas e colocadas com o resultado desta audição que aqui foi tida ao próprio IMT e, portanto, com a força de um requerimento de um partido político na Assembleia da República, porque estando aqui ouvindo isto é impossível ficar indiferente àquilo que aqui está. Não me vou efetivamente pronunciar sobre a questão da sociedade e quem terá razão, portanto também desconheço totalmente os pormenores, mas quero apenas dizer-vos que sobre todas estas questões custa-me a compreender efetivamente em que moldes é que isto pode ter funcionado e compreendo perfeitamente a vossa posição, a vossa situação. E não tendo obviamente nem sequer força de lei para vos poder abrir o centro, compreendemos que a questão política de levantar a questão e suscitá-la junto do IMT possa ter pelo menos algum pressing de forma a que o IMT se pronuncie o mais depressa possível.
Sr. Deputado João Paulo Viegas é deputado do grupo parlamentar do CDS. Por favor.
Boa tarde. Em primeiro lugar também agradecer a vossa presença. Semana passada, quando analisávamos também os pedidos que tínhamos de, de, de audiências aqui deste grupo de trabalho, também refletimos um pouco se fazia ou não sentido, porque inicialmente também não estávamos a perceber exatamente daquilo que se tratava. Uma semana ao vídeo, eu acho que foi bastante pertinente a vossa vinda aqui a este grupo de trabalho. Alguns dos aspectos já foram referidos pela deputada Carina João. Aqui, eu penso que o importante aqui é realçar que podemos fazer uma análise daquilo que, em termos de processuais, a forma como isto foi, tem sido conduzido pelo IMT, até porque eu, enquanto estávamos, tive o cuidado aqui também de verificar no site do IMT, que na pesquisa de centros de inspeção, que tem na categoria B, no Conselho de Viseu, Cima Viseu Ranhados. E, portanto, ou seja, no próprio site mantém-se a indicação de que o centro está em funcionamento. Portanto, também não me surpreende que algumas pessoas possam estar no parque de estacionamento de manhã à espera, porque a informação que têm é de que o centro existe, está a funcionar e, portanto, realiza este tipo de inspeções. E, portanto, o que faz sentido é realmente percebermos por parte do IMT a razão de ser deste procedimento. A questão judicial, portanto, não nos podemos pronunciar sobre ela, e, portanto, aguardar, mesmo em relação a estes diferentes entre a própria sociedade, ou as sociedades, também não podemos fazer, ou não devemos. É importante aqui perceber porque este conjunto de situações que tiveram a oportunidade de elencar, e, portanto, perceber qual a situação, qual a solução que vai ser encontrada para resolver isto o mais rapidamente possível, porque faz todo o sentido que este centro de inspeção exista, até porque os dados e a forma como foi articulado até se justificaria até mais centros de inspeção, e, portanto, desse ponto de vista, fazendo todo o sentido, que não vemos aqui razão para que esta situação se mantenha e com as respostas que vocês têm obtido.
Está bem, ok. Já terminou-se. Desculpe, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado.
É deputado do Grupo Parlamentar do PCP.
Eu, antes de mais, queria agradecer o terem vindo aqui a Lisboa, à Assembleia da República, para a gente discutir isto e olharmos para o problema de uma forma concreta. Finalmente, que aqui na Assembleia temos esta questão a ser tratada com a profundidade e com a atenção específica que há anos que esta questão já deveria ter merecido. Ainda bem que tiveram esta iniciativa e já agora, penso que falo em nome de todos, dando aqui uma explicação, é que alguns deputados, e eu próprio também fui um deles, estivemos em representação da Assembleia em missões ao estrangeiro, e foi por isso que só na semana passada, ou coisa que o valha, é que o pedido de reunião foi analisado aqui no grupo de trabalho. Uma semana para outra marcou-se logo a reunião. Mas, portanto, o vosso pedido já é de fevereiro. Esta questão arrasta-se há anos. Pronto, já se sabe. Mas, por nós, fazemos questão que os assuntos sejam tratados no momento oportuno e que haja uma resposta célere aos pedidos que são dirigidos aqui à Assembleia, e por isso, embora o contacto tenha sido feito em fevereiro através do e-mail que enviaram, só há muito pouco tempo é que tivemos essa possibilidade de marcar as reuniões e naturalmente que a prioridade foi dada a este pedido. Esta questão está há demasiado tempo a arrastar-se, como já demonstraram na vossa explicação. Eu estava aqui a verificar nos requerimentos da Assembleia da República, perguntas ao Governo, requerimentos, portanto, só em perguntas ao Governo, sem requerimentos, sem contar com os requerimentos, mas só nos pedidos de informações por escrito, há 324 perguntas ao Governo que, da parte do Ministério da Economia, ainda não tiveram resposta ao longo dos anos. Este é uma delas. É aquele que nós entregámos em julho de 2013. Isto não é que o assunto seja menos digno que os outros, ou que este partido, se calhar somos capazes de ter mais perguntas por responder do que outros, mas no dia 18 de julho de 2013, entregámos a pergunta ao Governo, que é do vosso conhecimento, e eu penso que a maior parte das perguntas se mantém atuais.
Tudo.
Eu quase que me atrevia a facultar, aliás, está nos registros da Assembleia, é do acesso público, mas quase que poderia ser um apoio para que este grupo de trabalho, enquanto grupo de trabalho da Comissão de Economia e Obras Públicas da Assembleia da República, se dirigisse ao Governo, por via do Ministério dos Parlamentares, para fazer um pedido de informação do momento atual, porque, entretanto, já aconteceram várias coisas, não é? E, portanto, quer em relação à fiscalização que, por lei, o IMT tem a incumbência e a atribuição, porque há aos tribunais, há as finanças, há tudo isso, mas do ponto de vista de setor, do ponto de vista de intervenção na atividade económica, que é os centros de inspeção automóvel, o IMT tem aqui uma... representa o Estado. Representa o Estado e é o interlocutor, em nome do Estado, junto do setor. E o setor inclui os empresários que têm os centros, os trabalhadores, os inspectores, todo o corpo técnico, todo o corpo administrativo, e, portanto, tem que haver aqui uma resposta que deve ser dada, e designadamente deve ser dada, já agora, dizer isto também, a um órgão de soberania que é a Assembleia da República, onde o problema não é novo. Portanto, isto, infelizmente, felizmente ou infelizmente, por razões diversas, não se pode dizer que isto seja assim uma coisa, que é assim uma grande novidade, que nos está apanhando de surpresa, porque, de facto, se os alertas tivessem sido ouvidos e seguidos por quem de direito, talvez não chegássemos a este ponto. Há aqui um aspecto que eu acrescentava. É que, de acordo com as informações que já na altura nós obtínhamos e com os alertas que nos chegavam, nós podemos estar a falar de cerca de 20 a 25% da capacidade inspectiva nacional. Não estamos a falar... Estamos a falar do caso concreto de Viseu, de um centro em concreto, com as pessoas concretas que são estas e que são outras representadas aqui. Isto é o ponto principal da nossa discussão. Atrás disto vem uma outra questão que, se calhar, é maior do que nós pensamos à primeira vista, que é, de facto, um problema que pode ser mais abrangente e mais numeroso e mais amplo do que possa parecer. E, se calhar, valia a pena a gente fazer uma abordagem mais sistemática do problema das inspeções de veículos. E que nós temos, para a vossa análise e para conhecerem, é muito simples, nós apresentámos um requerimento do PCP e foi aprovado para discutir na Assembleia da República o problema do setor do táxi. Pronto, o setor do táxi, com tudo aquilo que está a viver a nível nacional, nas grandes cidades e no interior, etc. etc. Pronto, então, o IMT é chamado e tem uma reunião marcada, por uma data que não me lembro agora qual é, em que se discutirá o setor do táxi. Acrescentou-se depois um outro requerimento em que se junta um segundo tema, que também foi aprovado e que pôs isto na Comissão da Economia, sobre o problema das cartas de condução. E então passa a ser o segundo ponto. Eu não sei se a gente deve fazer um terceiro ponto, isso seguramente será feito, porque nós vamos colocar a questão. Está cá o senhor do IMT. Agora, nós também queremos que as coisas não sejam apenas sinalizadas do ponto de vista de chamar a atenção para o problema. Isso sim, com certeza, queremos chamar a atenção para as questões e que sejam abordados os problemas. Também queremos que haja respostas concretas e que não se possam escudar depois naquela questão do estou a saber disto agora pela primeira vez, não estava na ordem de trabalho, só estava a questão do táxi e a questão das cartas. E, portanto, eventualmente pode-se justificar aqui uma apreciação específica sobre o que está a passar no país, a nível dos centros de inspeção. Porque isto é uma questão, pode-se dizer, então, mas isto é ali aquele concelho, isto são aquelas pessoas que estão ali postas em causa, são aqueles postos de trabalho, são... Só por si, o caso do 248, né? Já já é digno e já tem a importância, até pelo impacto ao nível regional, que isto significa, como já aqui foi demonstrado, até pelos números. É? Depois há aqui o que tem a ver com a CIMA, por alguma razão, aquela hipótese que eu apontei que era o número 4, mas era a, ABC, era a linha D da licença provisória FTP, foi, digamos, também colocada de uma maneira relativizada, digamos assim, não era propriamente, quer dizer, à partida parecia simples, mas não. É que nós temos, de facto, um emaranhado de relações societárias, de sócios e de participações, etc, etc. Eu acho que o nome TAVFER, por exemplo, o nome TAVFER, não aparece em lado nenhum, mas às tantas gera para ali que os depósitos bancários e as transferências, no caso, 248. E, portanto, há siglas, há nomes de empresas, há designações jurídicas e há sedes jurídicas, umas atrás das outras. Nós, não é para agora esta discussão, nós sabemos que há opções diferentes do ponto de vista até da estratégia para o setor e da política para o setor. Nós defendemos que esta matéria devia ser também objeto de uma reflexão sobre se há ou não um serviço público e se isto deve estar ou não sujeito às opções de cada momento de empresas. Porque se não aparece um empresário interessado, olha, também não há centro de inspeção. Porque é este o ponto em que nós nos encontramos hoje. Dois anos e meio, um ano e meio, quase dois anos depois de... Não, já vão mais de dois anos, porque em julho são mais de dois anos. São mais de...
Estamos a prolongar demasiado, eu também tenho uns compromissos. Portanto, pois. Eu pedia-lhe que pusesse as questões, que depois passarmos aqui.
Sim, senhor. Portanto, como sabem, estas reuniões são sempre muito curtas, o tempo é todo muito contado, temos sempre que abreviar. É pena, queria, porque também não começámos a horas, também foi mais difícil assim, queria só dizer que, olhando para as perguntas que nós apresentámos em 2013, perguntar-vos concretamente se consideram que as mesmas questões se mantêm atuais, se importa acrescentar outros elementos designadamente sobre este processo de não haver resultados das demarches da parte do IMT e, perante esta circunstância de aparentemente não existir um empresário interessado em fazer o negócio em Viseu, se da parte do Estado, leia-se IMT, se concluímos, pronto, então não se fala mais nisso, dá-se por encerrado o centro de inspeção e a atividade de inspeção B, com o abandono desse serviço à comunidade, à economia e à população. Parece-me a mim que é este o problema que está em cima da mesa neste momento. E eu gostava de deixar esta questão à vossa consideração e agradecer mais uma vez.
A questão que eu vos queria colocar era, eu ainda, e por isso não quis interromper os meus colegas, ainda não percebi muito bem a relação aqui, várias vezes falam na CIMA e na FTTP, vocês eram trabalhadores por conta da CIMA ou da FTP?
Da CIMA.
Da CIMA. É que esta é a minha parte mais confusa, como é que funciona aqui a CIMA, quem é que tinha a licença? Era a CIMA.
Era a CIMA.
E a FTP era explorada?
Já está aprovado em tribunal, portanto já houve sentenças transitadas em julgado, que com a documentação existente, quem explorava o centro, na prática era a FTP. Ou seja, aquilo que nós entendemos é que existia ali uma sociedade que não estava legalmente reconhecida.
Mas com os mesmos sócios? Com os mesmos sócios?
Sim, a FTP iniciou desta seguinte forma, portanto, que nós tenhamos conhecimento. O Sr. Fernando Tavares Pereira, na altura que era também o Presidente da Administração, ou na altura, se calhar, ainda o dono da CIMA, tinha 25% da FTP. O Dr. Miguel Simões, o pai do Dr. Miguel Simões tinha 50% da FTP e o Dr. José Pedro tinha os outros 25% da FTP. Ferreira dos Santos.
Mas quer dizer, e eles constituíram, enfim, é só a minha dúvida, era. Em 95... Temos a CIMA que exploram o centro. Como é que... Porquê é que surge aqui a FTP? É para fuga ao fisco ou o que é que...
Pois, é assim, aquilo que...
Se é a FTP, segundo clube, deixe-me só fazer a pergunta, tem os mesmos sócios que acima, é isso?
Não.
Ai, não.
Não. Portanto, uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com outra. Aquilo que nós deduzimos de como o processo todo se deu, e isto eu falo porque eu estou na empresa desde fevereiro de 1994, foi quando abri o Centro de Inspeções da Guarda. Na altura, em Viseu, foi constituída uma sociedade chamada FTP, que são as iniciais do Sr. Fernando Tavares Pereira, em que aquilo que na altura me foi dito foi que ele tinha 50% dessa sociedade e a esposa outros 50%. Portanto, isso foi aquilo que me foi dito na altura. E que, quando se iniciaram, portanto, para iniciar as obras no centro de Viseu, ele precisou de capital. E então vendeu os 50% que eram da esposa, vendeu-as ao tal Sr. Simões. No fundo, esta sociedade, por aquilo que eu entendo da forma como aconteceu, foi criada para explorar o centro de Viseu. Por isso é que inicialmente era formada por ele e pela esposa. Aliás, é importante que se diga o seguinte, nós tivemos colegas nossos, quando o centro abriu, que tiveram contratos de trabalho assinados com a FTP e não com a CIMA. E nesses contratos de trabalho consta que a FTP é a entidade autorizada, que na altura eram entidades autorizadas, não eram entidades gestoras. Isso consta, aliás, eu tenho comigo aqui a cópia de um contrato de um colega que está aqui, que é o Zé Luís. Portanto,
vamos ver, então temos que questionar sobre, digamos, as diferentes. Eu dou-me a ideia que houve aqui transferências da concessão.
Pois, isso é tudo muito confuso. Os descontos para a Segurança Social foram feitos também nesse período, e há documentação sobre isso, foram feitos pela FTP.
Portanto, o primeiro centro aparece, ou o primeiro centro, quer dizer, não, primeiramente...
Repare, a entidade, isso é tudo muito confuso realmente, porque a entidade autorizada era acima. E aí não há dúvida nenhuma. A questão é que depois aparece a FTP com 90% a ter direito a 90% da receita bruta gerada no centro. Acima, okay. Acima ficava com 10%, sendo que... Aliás, esse foi o entender...
Mas vocês são trabalhadores aqui, da CIMA.
Agora não. Mas fomos.
Foram, claro. Fomos. Agora estão.
Há aqui um colega que, antes de ser da CIMA, foi da FTP, perdão.
Foi integrado da CIMA.
Depois, exatamente. Aliás, eu tenho aqui um estudo que eu vou deixar.
Vamos lá ver, porque, como é que transitou? Não, isto é convém.
Não faço a mínima ideia, assinei outro
contrato. Ah, era um contrato de trabalho, pois. Portanto, se sou o contrato anterior.
Eu pertencia à FTP.
Mas era um contrato a termo. Terminou o termo, terminou o tempo e passou para acima. Não há aqui integração. Isto só para dizer que eu estou confuso e, portanto, pois, talvez seja culpa minha, mas...
Não é, não. Eu vou-lhe deixar aqui documentos. Eu tenho aqui um horário de trabalho que estava fixado no centro, em que afirma... no Centro de Inspeções, em que afirma está FTP Serviços Limitada. Portanto, sede Estrada de Cabanões, 3500 Viseu, Serviço de Inspeções Técnicas de Veículos Pesados e Ligeiros. Assinado pela gerência da FTP. Isto estava fixado no centro.
É que temos aqui um centro cujos trabalhadores...
Repare,
é tudo da FTP e o centro é de cima.
Havia comunicações com a DGV... Havia comunicações com a DGV feitas em papel timbrado pela FTP e pela CIMA. Isto são poucos documentos, são alguns documentos que nós encontramos e conseguimos guardar para nós, porque como este há de haver... Mas há mais donos disto tudo, acredite. Aquele não era o único.
Bom, é só para vos dizer que da nossa parte, a única coisa que podemos fazer, e depois iremos conversar sobre isso.
Sr. Presidente, se me dá licença, documentos em como era a FTP que pagava a Segurança Social e a passagem dos colegas...
Nós iremos distribuir estes documentos por todos os grupos parlamentares, mas acho que...
O contrato de trabalho do colega...
No final pode deixar aqui tudo, que nós iremos tirar fotocópias e distribuir a toda a gente. Mas o que temos que esclarecer pelo IMT... Enfim, não sei se bastará uma reunião na Comissão de Economia questioná-lo ou se depois vamos ver isso, mas que é um compromisso aqui deste grupo de trabalho, já perceberam, pelo menos da nossa parte, é tentar esclarecer primeiro que tudo a situação, para depois sabermos que solução é que existe para o problema, porque neste momento, pelo que percebo, há um problema fiscal com a CIMA, presumo que é com a CIMA, do menos da conversa, portanto, e que há bocado disseram que a FTP estaria interessada em continuar com o centro, ou melhor, você foi a uma reunião com a FTP no sentido de, porventura, continuar o centro, é assim que eu concluo.
Porque, Sr. Presidente, é que há aqui uma situação que foi uma questão que a Sra. Deputada há bocado colocou, que foi sobre as instalações. As instalações, equipamentos, portanto, tudo que ali está dentro, e o centro sempre funcionou naquelas instalações, desde 95. E as instalações são pertença da FTP. Ou seja, neste momento, portanto, aquelas instalações têm dono. Uma terceira entidade que queira utilizar aquelas instalações para laborar precisa de ter autorização dos donos. Daí ter havido as tais reuniões entre os sócios da FTP, porque são proprietários, não que eles queiram explorar, não, isso nós não sabemos se eles querem, se não querem, nem nos diz respeito a nós também. Portanto, agora, aquilo que nos foi dito é que como eles são os proprietários, obviamente que eles têm que autorizar ou não a que alguém trabalhe naquelas instalações.
Sr. Deputado, só um momento... Tenho ali um pedido de palavra da Carina Oliveira.
A ser feito um requerimento conjunto deste grupo de trabalho, que penso que já está evidente que todos os grupos parlamentares estão interessados em que isso aconteça, eu gostaria que ele incidisse num aspecto, que é a falta de verificação do IMT sobre qualquer tipo de contrato de concessão que tenha havido ao longo do tempo, desde o tempo da atribuição de licença até posteriormente com a aplicação da nova lei à contratação. Isto parece-me que há aqui uma falta de intervenção ou fiscalização no tempo certo pelo IMT, que depois originou eventualmente as dívidas fiscais. Eu sobre isso sinceramente não me queria pronunciar, nem gostaria que faça sentido saber o que é... Muito sinceramente, acho que não é o objetivo dos deputados estarem depois a entrar na vida das empresas adentro, e creio que também não ajuda à posição dos trabalhadores. É a minha opinião sincera, não vamos contaminar com aquilo que não interessa para não sair o todo prejudicado. Agora, a posição de falta de regulação, fiscalização e controle por parte do IMT é que tem que ser questionada e assegurada, obviamente, para que isto não aconteça, ou para que possa servir de exemplo também para o restante.
Se me permite, Sr. Presidente, sobre...
Peço desculpa, então, para acabar tudo, eu fazia um pedido complementar de informação aos senhores. Tem a ver com o... Então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por parte do PCP, há uma pergunta que eu queria só colocar, muito concreta, para pedir um esclarecimento. Supostamente, os sócios da FTP, atualmente, tiveram várias reuniões com uma terceira entidade com vista à exploração do centro de inspeções.
Portanto, isto foi nos dito por eles.
Dito pelos senhores da FTP.
Pelos sócios da FTP.
Pediram em conjunto a audiência, conjunto, a FTP com essa tal suposta terceira entidade, uma audiência ao IMT nesse sentido para avaliar essa solução e que não tiveram resposta até agora. Têm ideia de quando é que essa informação é datada? Qual é o momento dessa informação?
Portanto, nós tivemos a reunião com eles em janeiro deste ano, como eu disse, e eles, aquilo que nos disseram foi que já tinham tido, portanto, essas reuniões e já tinham feito o tal pedido. Nessa altura já tinham feito o tal pedido e que não tinham obtido qualquer tipo de resposta. Mas isto para dizer também que tudo isto acontece exatamente no seguimento da dita reunião de novembro, onde eu também estive, em que claramente as indicações, chamemos-lhe entre linhas, que o IMT, aquele grupo de trabalho, deixou, foi que a hipótese mais viável para se resolver o problema era realmente com uma terceira entidade.
Ok, querem aproveitar para terminar a responder às perguntas todas que foram colocadas, senão o que podemos garantir é que nós, o que podemos fazer como grupo de trabalho, é tentar saber do IMT o que é que se está a passar, portanto, no fundo, e saber também quais foram as intervenções que o IMT teve ou não teve relativamente a este processo. Porque, como os senhores calcularão, para quem está de fora, o processo não é totalmente claro, enfim, ou melhor, não nos parece que seja totalmente claro, neste cruzamento que aqui há de empresas, de soluções e portanto, e até eventuais ilegalidades, porque há concessões, houve concursos, houve, e que agora, de um momento para o outro, aparecem aqui envolvidas uns terceiros que não resultaram do concurso e, portanto, estão a resultar agora de eventuais acordos. Portanto, da nossa parte, há um comprometimento de tentar saber, não nos compete resolver o problema, tentar saber do IMT que soluções têm para o caso. E não sei se ainda...
Para terminar, se o Sr. Presidente me autorizasse, eu abordava apenas aqui muito, muito, muito rápido três temas que têm tudo a ver com o que foi dito agora.
Peço-lhe que seja breve, para terminarmos, porque...
Mesmo para terminar, o primeiro deles tem a ver com aquilo que a Sra. Doutora ainda há um bocadinho referiu sobre a fiscalização que o IMT fez ou não sobre estas situações que ocorreram nos centros. Nós temos aqui uma avaliação feita pela PricewaterhouseCoopers em 6 de agosto de 2009, numa altura em que acima pretendeu vender os centros todos. E esta empresa, portanto, fez uma auditoria onde fala exatamente em tudo isto que a Sra. Doutora acabou de referir, ou seja, os centros em que acima realmente tinha o nome, mas tinha apenas uma percentagem de exploração. Gostava também de deixar, e muito rapidamente, sobre a atividade de inspeção, sobre aquilo que é a atividade de inspeção que a Lei 11/2011 claramente determina, onde no seu artigo 13º é dito que para haver uma outra atividade que não seja a atividade de inspeção nos centros só pode acontecer perante uma autorização específica do IMT. Nós temos aqui algumas faturas que acima passava, portanto, ou seja, temos aqui documentos que provam que realmente acima não vendia apenas inspeções, vendia mais coisas. Isso é fácil se nós, portanto, se os senhores estiverem, porque certamente que... Eu vou deixar algumas, isto é só algumas, o IMT tem lá centenas. Por exemplo, a FTP, acima vendia tudo, desde guarda-chuvas, t-shirts, portanto, fichas de inspeção.
Isso operava no centro.
Está na contabilidade da CIM.
Da FTP e certamente da CIM, isso são faturas. Portanto, e atenção, isso para a FTP. Isso são algumas, apenas algumas que nós conseguimos encontrar lá, porque nós temos conhecimento que o próprio IMT tem lá centenas delas, num chamado dossiê preto ou dossiê negro. Portanto, e eu não sei se isso é da vossa competência ou não, a verificação do volume de faturação da CIMA. Nós gostávamos que fosse feito o volume de faturação da CIMA versus o número de inspeções efetuadas, verificando o modelo 22 ou o IAS, portanto. E através daí irão constatar que realmente o volume de faturação é muito da CIMA, é bastante superior ao número de inspeções efetuadas. Portanto, e isso legalmente, de acordo com a Lei 11, penso que não pode ou não deveria acontecer. Outra situação realmente que tem a ver com o primeiro... E para terminar, é a última, que tem a ver com a questão que o PCP colocou em julho de 2013, que se mantém muito atual, que era uma pergunta que nós gostaríamos de deixar, porque nos mete muita confusão, é como é possível, ao abrigo do artigo 55 do regulamento do CCP, dar de garantia os próprios centros à autoridade tributária para não ser executado. Ou seja, então se acima tem dívidas, e vai dar os centros como garantia para não ser executado, os centros de inspeção, que é uma coisa pública. Isto mete-nos a sério, isto mete-nos muita confusão. Como é que isto é possível? Portanto, eu penso que, quer as questões do PCP, quer agora também questões do Bloco de Esquerda, portanto, sobre este tema, acho que os senhores também já têm conhecimento delas. Sim, eu tenho aqui todas, também posso deixar, quer as do PCP, quer...
Okay. Agradeço-lhes a vossa presença, nós, da nossa parte... Temos já elementos para poder tentar saber mais algo que e as dúvidas que aqui se foram transmitidas, enfim, ficaram aqui várias questões e podem ter garantias que, da nossa parte, iremos saber o que é que se passa. É a única garantia que podemos dar, dado que esta não é a entidade que possa resolver o problema. Questionaremos quem o pode resolver, se efetivamente o pode resolver, se está a fazer algo sobre isso, e também vermos toda esta legalidade destes procedimentos, deste centro. Nós próprios todos sabemos que não se resume só a estes centros o que está a passar por aí noutros centros. Obrigado a todos, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.